Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rodrigo Pacheco afirma que julgamento sobre emendas de relator no STF não deve comprometer votação da PEC da transição na Câmara. Comissão de Ciência e Tecnologia aprova projeto que cria Política Nacional de Educação Digital. Plínio Valério chama atenção para a pobreza na Amazônia. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que não acredita que o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre as emendas do relator prejudique a votação da PEC da transição. A proposta deverá ser votada pela Câmara dos Deputados nos próximos dias para permitir a entrega do Orçamento Geral da União. Repórter Érica Christian.
O Supremo Tribunal Federal deve retomar na quarta-feira o julgamento do chamado Orçamento Secreto. Além do quesito transparência, os críticos às emendas de relator argumentam que um grupo de parlamentares decide sozinho o destino do dinheiro sem critérios. Após suspensão pelo Supremo no ano passado, o Congresso Nacional passou a divulgar as emendas e as indicações. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não considera que esse julgamento comprometa a votação da PEC da transição na Câmara dos Deputados.
Nós aguardamos a decisão do Supremo Tribunal Federal com toda a serenidade e na absoluta convicção de que são coisas independentes. Nosso compromisso com o país, estabelecer um Bolsa Família, de votar uma proposta de emenda à Constituição, uma alteração constitucional, não devem ser influenciados por uma decisão do Supremo Tribunal Federal.
O Senado defendeu no Supremo a legalidade das emendas de relator, citando as medidas adotadas, como a identificação do parlamentar e critérios dos repasses. No Orçamento Geral da União de 2023, estão reservados 19 bilhões de reais para as chamadas RP9.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou um projeto de lei complementar que determina a destinação de um percentual mínimo de recursos para ações de prevenção e combate a desastres naturais na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O texto será examinado agora pela Comissão de Assuntos Econômicos, repórter Bruno Lourenço.
A proposta é do senador Jader Barbalho, do MDB do Pará. Ele diz que, como as alterações climáticas vêm se intensificando ao longo dos anos, ocasionando desastres naturais cada vez maiores e de maior potencial, é necessário se antecipar e garantir os recursos anuais para o combate a essas catástrofes. O relator veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, concordou com o colega de partido e acrescentou que também é preciso se preparar para o enfrentamento de desastres não naturais.
É, portanto, indispensável separar recursos orçamentários para a prevenção dessas tragédias, bem como seu enfrentamento quando de sua ocorrência. Finalmente, outro ponto importante do PLP número 146 é que ele também preconiza a previsão de recursos orçamentários para ações relacionadas à ocorrência de desastres não naturais, tais como o que ocorreu com o rompimento da barragem em Brumadinho, no estado de Minas Gerais, em janeiro de 2019.
O projeto altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para estabelecer como prioridade na Lei de Diretrizes Orçamentárias um percentual mínimo de recursos a serem destinados às ações de prevenção e combate a essas tragédias.
O Senado aprovou um projeto de resolução que autoriza o município do Rio de Janeiro a contratar um empréstimo internacional de 135 milhões de dólares. O dinheiro será destinado às ações de ajuste e desenvolvimento sustentável da capital fluminense. Repórter Pedro Pincer.
O objetivo é fortalecer a gestão fiscal do município, visando aprimorar a sustentabilidade fiscal no médio prazo e acelerar a transição rumo ao desenvolvimento urbano resiliente, inclusivo e de baixo carbono. O projeto Rio de Janeiro Sustentável apoiará a adesão do município ao Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, um programa que auxilia os governos subnacionais no restabelecimento da sustentabilidade fiscal. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, destacou o esforço feito pela Prefeitura da capital do seu estado para sanear as finanças. Ele avalia que agora haverá uma folga de caixa para os investimentos necessários.
No campo da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, o Rio de Janeiro sempre esteve à frente, sempre foi pioneiro dos grandes projetos e agora retoma, através desse empréstimo, a possibilidade de dar seguimento a projetos que são do maior valor para a cidade do Rio de Janeiro.
Uma segunda operação está planejada para aprofundar as reformas em ambas as frentes, fiscal e verde. O texto segue agora para promulgação.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Educação Digital. O texto será analisado agora pela Comissão de Educação. Detalhes na reportagem de Janaína Araújo.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto de lei que institui a Política Nacional de Educação Digital, que deverá ser articulada a outros programas e políticas destinados à inovação e à tecnologia na educação que tenham apoio técnico ou financeiro do governo federal. A proposta prevê a estruturação da política em eixos e estratégias prioritárias. Entre os eixos planejados está o da inclusão digital, para garantir que toda a população brasileira tenha igual acesso às tecnologias digitais, a fim de obter informações, comunicar-se, trabalhar e interagir com outras pessoas. Relator da proposta, o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, apontou a importância do fomento à educação digital trazido pela medida, além de sua necessidade para o país.
O projeto de lei que enfrenta um dos problemas mais fundantes da sociedade brasileira contemporânea, que é o da intersecção entre os espaços digitais de construção de saberes e de produção de conhecimento e a vida cotidiana com seus desafios em termos econômicos, sociais e políticos.
O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, ressaltou a oportunidade que o projeto traz para o setor. Presente na reunião, a autora da proposta, a deputada Ângela Min, do PP de Santa Catarina, falou sobre a contribuição que desejou apresentar para o futuro da educação no país. A proposta segue para análise na Comissão de Educação.
O senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, destacou que o Brasil e o mundo vêm passando por um processo agudo de dificuldades. Para ele, cabe a cada um a tarefa de superar, trabalhando para melhorar o ambiente com diálogo, compreensão, força e entendimento. Ele assumiu o cargo de senador com a licença do titular, senador Jarbas Vasconcelos, para tratamento de saúde. Fernando Dueire acredita que o momento pede união e disposição para buscar soluções e iniciativas em favor da população brasileira.
É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções, maduro na compreensão das circunstâncias e fiel à minha visão de mundo. Me somo aos que aqui se esforçam para superar os desafios.
Já o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, cobrou atenção para a situação de pobreza da Amazônia. Segundo ele, milhões de famílias no estado passam por dificuldades econômicas e não têm dinheiro para comprar açúcar, sal e óleo.
O Unicef, em seu relatório último, diz que na Amazônia tem 9 milhões de lares sem condições de comprar cesta básica. E ninguém fala nisso. São pessoas que não têm acesso e estão abaixo do nível de pobreza. No estado do Amazonas, IBGE diz que 48% da população está vivendo abaixo da linha da pobreza. No meu estado, 1.225 crianças morrem antes de completar um ano. Manaus tem, em sua periferia, vivendo em condições sobre-humanas, 40 mil indígenas. E eu não vejo ninguém falar nisso.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um ótimo final de semana.
Minuto do TCU.
Os ministros do Tribunal de Contas da União elegeram nesta quarta-feira, dia 7, o ministro Bruno Dantas como novo presidente do TCU. Para o cargo de vice-presidente, foi eleito o ministro Vital do Rego. O exercício do mandato se inicia a partir de 1º de janeiro, pelo período de um ano com possibilidade de reeleição. Após ser eleito por unanimidade, o ministro Bruno Dantas destacou o compromisso em conduzir o TCU.
Portanto, contem com meu empenho pessoal para que o tribunal possa contribuir efetivamente para aperfeiçoar a administração pública em benefício da sociedade, como vem fazendo ao longo da presidência de todos os senhores ministros que me antecederam.
A posse dos eleitos ocorrerá no dia 14 de dezembro, às 9 horas, no plenário do TCU, com transmissão ao vivo pelo canal do TCU no YouTube.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.